escolher o próprio caminho é um desafio que muitas de nós, mulheres, temos que nos deparar em algum momento de vida. Algumas descobrem o seu próprio destino mais cedo, outras demoram um pouco mais, e muitas vivem em constante mudança. No meio do caminho, encontramos causas, razões e situações que fazem a luta por algo melhor valer a pena. E se não abraçarmos esses desejos, estaremos deixando para trás um pouco de nós mesmos. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e serei sua companheira nessa viagem que vai começar agora. Seja bem-vinda ao podcast Ela Faz o Destino Dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa da CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos parar por aqui. Junto da CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. A minha convidada de hoje, um belo dia, resolveu vender tudo o que tinha e meteu a cara no mundo indo para os Estados Unidos trabalhar de babá. De lá para cá, ela já viajou para diversos países e se apaixonou tanto pela estrada que criou um canal próprio para contar todas as suas experiências. Para ela, o turismo não é só um momento de relaxar e estrear a cabeça. Na verdade, é uma ferramenta de autoconhecimento. Seja bem-vinda, Elane, que prazer conversar com você.
Prazer é meu, Marcela. Obrigada pelo convite.
Bom, vamos começar lá de trás, porque é muito legal estudar também um pouco da sua história, sua relação com as viagens, porque tem muito a ver com essa autodescoberta. Pelo que eu vi e entendi, me corrija se eu tiver me perdido no seu caminho, tudo começou com você largando tudo aqui para ir para os Estados Unidos. Então, onde que surgiu essa coragem para se aventurar sozinha por um país novo? Teve algum gatilho que estava acontecendo aqui?
Teve. Eu estava recebendo muitos nãos em algumas entrevistas de emprego para vagas que eu desejava muito. E isso porque eu não tinha inglês fluente. Então era comum as pessoas me falarem: você é perfeita para vaga, mas você não tem inglês fluente. E aí eu percebi que eu estava concorrendo com pessoas que tinham tido oportunidade de fazer um intercâmbio no exterior e comecei a pesquisar, né, sobre alternativas de intercâmbio que fossem mais baratas, né? E aí eu encontrei o intercâmbio, essa modalidade de au pair, que é para ser babá. E ela é muito mais em conta do que as outras e você consegue ficar em um longo prazo no exterior e aprender inglês. Então, esse foi meu gatilho. Cansada de ouvir não, querendo mudar o meu destino, o rumo, assim, do meu futuro, eu resolvi largar tudo e ir pra lá aprender inglês. E recebeu sim, que posteriormente aconteceu, né? O que é ótimo.
Tem alguma história muito boa com essas crianças que você cuidava?
Olha, vários apuros, assim, mas eu acho interessante como quando uma responsabilidade vem, às vezes a gente acha que a gente não tá pronta, mas parece que baixa um santo de mãe, assim, nesse caso, né? Que a gente nem espera, mas a gente tem dentro da gente várias habilidades que a gente desconhece. Então, eu lembro de um episódio que o menino foi cortar o pão e ele cortou o dedo. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, sangue. E ele ficou desesperado, começou a chorar, ele tinha uns 10 anos. E aí, eu fiquei tão tranquila nesse momento, eu tive uma reação que eu nunca imaginei que eu teria, sabe? Eu, não, calma, tá tudo bem. Vamos pegar um paninho, enrolar aqui no seu dedo, ó, segura. Tá tudo bem, a gente vai lá no médico. E aí, coloquei ele no carro, cheguei no médico. Uma tranquilidade, menina. Depois fiquei muito orgulhosa de como eu consegui lidar com a situação.
Não, é incrível, né? Porque às vezes parece que quando a gente imagina passar por uma situação, a gente acha que a gente vai se desesperar. Mas quando a situação chega, rola, a gente congela, assim, modo resolução. Tem, inclusive, um discurso de agradecimento da Reese Witherspoon, que ela fala um pouco sobre isso, que em todo filme a mulher fala: e agora, o que vamos fazer? E ela fala: isso é a coisa mais falsa que existe, porque as mulheres sempre sabem o que fazer no momento de perrengue, sabe? Acho que é um pouco isso que você passou.
Foi total isso. É impressionante. E eu acho que isso é legal, porque a partir do momento que a gente tem que lidar com essas novas situações, a gente percebe o tanto de habilidade que a gente tem, que às vezes estava escondida. E isso ajuda a gente a criar mais autoconfiança, o que é super importante para a nossa vida.
Sem dúvida. E no seu perfil no Instagram, você logo se descreve como uma pessoa que está encorajando a valorizar a vida. Que eu tô fazendo uma tradução simultânea, gente, desculpa. Mas porque tá em inglês. Mas encorajando você a valorizar as experiências da vida pela viagem. Eu achei isso tão bonito, porque o termo valorizar e valorizar estar vivo é também conseguir enxergar todas as possibilidades que a gente tem para viver, que é sair dessa bolha, que é tão mais segura, né? Que é continuar na sua casa. E eu vi que você pegava o dinheiro que você ganhava nos Estados Unidos e ficava viajando por todo o país. Como que é isso para você? Você acha que todo mundo que tem essa coragem para explorar a vida tem um pouco mais de coragem para viver?
Olha, a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente está se desafiando, né? E a partir do momento que a gente está se desafiando, a gente está desenvolvendo habilidades novas, a gente está enxergando coisas que a gente não conseguia enxergar lá atrás por causa dos nossos muros, né? Então, a viagem, ela faz isso. A gente sai do nosso cenário, a gente percebe um universo que vai além do nosso umbigo, além do que a gente estava acostumada. A gente começa a enxergar a gente de um jeito diferente, porque uma coisa que eu acho muito legal de viagem é que é como se a gente deixasse realmente o crachá em casa e fosse viajar vestindo a nossa roupa real, né? Ou talvez assim, se despir, né? A gente vai se despir e a gente vai viver quem a gente realmente é, porque a gente saiu daquela bolha social que muitas vezes exige que a gente se comporte de um jeito, que fale de um jeito, que faça determinadas escolhas. E a gente vai para um lugar diferente, muitas vezes um país diferente, onde ninguém conhece a gente, ninguém tá com expectativas em relação a gente. Então, traz essa liberdade pra gente ser quem a gente realmente é. E aí, nisso, a gente se conhece melhor e, consequentemente, a gente conhece o mundo, né, por outra perspectiva. Então, eu acho muito legal, principalmente quando a gente viaja para lugares com culturas religiosas diferentes, porque a gente começa a ver como existem várias formas de enxergar a mesma coisa, né? Não existe muito certo ou errado, cada um tem uma realidade, a gente tem que começar a ter mais empatia para entender o porquê aquela pessoa enxerga algo com aquele olhar e não com o meu. E esse é um processo muito lindo que a gente vai aprendendo, né, nessa jornada toda.
Eu não sei exatamente para onde você viajou dentro dos Estados Unidos, mas quando você fala de diferenças, e eu penso que nos Estados Unidos são vários países dentro de um. Teve algum destino lá dentro que você falou, caramba, isso tá acontecendo dentro dos Estados Unidos?
Sim, eu morei em San José, que fica no Vale do Silício. E o Vale do Silício tem pessoas no mundo inteiro. E São Francisco, ela é a minha cidade favorita no mundo hoje, justamente por esse aprendizado da importância da diversidade cultural no nosso dia a dia, né? Então, achava muito lindo, lembro de sair, eu sou de Santo André, São Paulo, então saí de Santo André, de São Paulo também, para ir para um lugar onde pessoas se vestiam da forma que elas gostariam de se vestir, não tinha gente olhando torto, né? Não tinha essa questão de preconceito pela forma das pessoas se vestirem, pela religião que elas tinham, isso não interferia de forma alguma no sucesso dela dentro das empresas. Então, ali foi um aprendizado absurdo. Nesse sentido. E eu admiro muito e amo São Francisco. Vamos todo mundo pra lá um dia, hein?
Eu amo São Francisco. E é legal que você falou sobre tirar o crachá e permitir ser quem você é. Mas eu acho que às vezes uma viagem faz você redescobrir quem você é. Você já teve algum destino que mudou quem você era na sua essência?
Olha, eu acho que até quando eu falei isso do tirar o crachá, foi nesse sentido. Porque a gente fica tão condicionado, né, num modo automático ali na nossa rotina, do que muitas vezes a sociedade, o ambiente de trabalho espera da gente, que a gente deixa o nosso verdadeiro eu de lado.
Sim.
Então, até isso tem relação com o que eu quis dizer lá atrás. É esse momento, assim, de você se redescobrir, de você lembrar quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, esse tipo de coisa.
E São Francisco, realmente, assim, enquanto a Elane tava falando, eu fiz até um coraçãozinho aqui com a mão, vocês não conseguem ver, mas é porque é uma cidade realmente muito apaixonante. Vão pra São Francisco, quem tiver a oportunidade, é realmente muito maravilhoso. Mas aí você voltou dos Estados Unidos e foi para Machu Picchu, no Peru. Então, assim, quando a gente fala de zona de conforto, querendo ou não, uma viagem para os Estados Unidos é muito próximo, né, do que a gente vive aqui. Mas aí, de repente, você mudou. Vamos fazer um destino que é praticamente um destino de aventura, porque tem estratégia para não passar mal, é muito mais histórico. Me fala um pouco, teve um contraste ali, você falou, opa, isso aqui é um outro tipo de viagem?
Olha, para mim, o mais impactante nesse caso dessa viagem foi que eu tinha voltado pro Brasil, né? E tava trabalhando em uma empresa. Aí eu consegui um trabalho numa outra e eu tinha um intervalo de uma semana entre a mudança de uma empresa para outra. Eu falei, peraí, eu preciso recarregar minhas energias, vou para algum lugar. E eu abri o Google Maps. Eu lembro certinho de abrir o Google Maps e falar onde eu consigo ir em cerca de 5 dias. E aí eu olhava o mapa e Machu Picchu me chamava. Era um negócio muito louco, assim. Só que era pouco tempo. Mas não sei, a minha intuição, o meu coração dizia que era pra eu ir pra lá, sabe? E eu aprendi a ouvir isso também. Acho que a viagem, ela vai estimulando a gente a ouvir mais a nossa intuição. E aí acabou que, assim, numa quinta-feira eu comprei a passagem pra ir na terça-feira. Foi uma coisa muito louca. Foi muito rápido. E aí, eu cheguei lá, tinha poucos dias, eu mal dormi nesses 5 dias que eu fiquei lá, aproveitei de dia, de noite, todos esses lugares mágicos que a gente tem lá, né, de milhares de anos atrás, construídos ali pelos incas. É uma cultura realmente totalmente diferente, um cenário totalmente diferente do que a gente estava vendo, do que a gente está acostumado aqui no Brasil, e também o que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos, eu estava acostumada a ver nos Estados Unidos, né? Então foi muito bonito todo esse processo, mas assim, acho que o impacto maior foi essa surpresa toda. Eu não tinha um planejamento super detalhado assim da viagem, tinha fechado alguns passeios, né, com antecedência para não ter que perder tempo lá na hora com isso, mas foi tudo muito uma surpresa atrás da outra mesmo. E eu quase não dormi, porque em Cusco tem uma vida noturna muito agitada, né? Então eu aproveitei também essa parte. E um processo muito mágico aconteceu quando eu estava em Machu Picchu. Fiquei olhando a paisagem no alto da montanha e fiquei refletindo o que me faz feliz. Porque eu tinha voltado para o Brasil, estava naquele outro emprego, não estava muito feliz. E aí eu fiquei, mas peraí, eu estava nos Estados Unidos tão feliz. Por que que aí eu voltei pro Brasil, não tava tão legal? E eu comecei a refletir sobre a minha vida. E foi lá que me deu o clique de viajar me faz feliz. Mas não é só porque a gente vê lugares diferentes e bonitos quando a gente viaja. Eu comecei a analisar o que tinha na minha personalidade que a viagem supria. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu identifiquei isso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu adoro aprender. E quando eu viajo, eu tô aprendendo as 24 horas da viagem, sabe? É muito gostoso isso. Então, isso, a viagem, ela supre essa minha curiosidade. Eu adoro me conectar com pessoas. Adoro ouvir histórias e contar histórias. E a viagem também me faz isso. Conheço pessoas maravilhosas no caminho, né? A gente troca várias informações, assim, né? É muito gostoso isso. Então, eu também começava a criar essas conexões além, né, do meu círculo. Então, foi isso, assim. Acho que o ponto mais importante para mim, que marcou para minha vida, foi estar ali no alto da montanha Machu Picchu e perceber o quanto a viagem ela é importante para mim. E dali, eu prometi que, mesmo trabalhando ali no Brasil e tal, e aproveitar todo feriado e final de semana que fosse possível para eu viajar, mesmo dentro do país, porque a gente não precisa ir muitas vezes para outro país para sentir essas coisas, né? Para aprender algo novo, se conectar com outras pessoas. No nosso país a gente tem. Então, foi um marco importante. Eu percebi que para ser feliz, essas experiências são importantes.
Lindo o que você está falando, porque eu penso que, assim como existem os tipos de descanso, existem os tipos de viagem que é para cada um. Então, por exemplo, eu demorei muito tempo para entender que o meu tipo de descanso precisa ser mental. Então eu preciso, mesmo em férias, me mexer. Então qualquer destino que eu faça, eu quero fazer alguma trilha, eu quero sempre estar mexendo meu corpo. Porque a ideia de passar 10 dias num resort, por exemplo, deitado numa cadeira de piscina, é uma tortura pra mim. Porque eu não descanso a minha cabeça vai ficar mais agitada. E, de novo, é uma coisa muito pessoal, tá? Pelo amor de Deus, acho que é super válido ir pro resort se você tem um cansaço mais físico, entendeu? Mas como meu trabalho é muito mais mental, eu percebi que destinos tipo o Atacama, até, enfim, Noronha, fiz uma trilha inesquecível, assim, que foram 13 horas de trilha, foi maravilhoso pra mim. E eu imagino que quando você chegou no topo dessa montanha, você já tinha feito tanta... esforço, e é tanto um trabalho mental, né? Tô aqui, caminha um passo de cada vez. Quando você chegou lá, te deu uma clareza mental de, opa, é isso que eu preciso. Faz sentido o que eu tô falando pra você?
Faz todo sentido. E eu me identifico muito com o que você falou. Eu também prefiro destinos de natureza, justamente por essa conexão, assim, que a natureza me traz, assim. Ela traz o que eu preciso, ela traz a paz, a clareza que eu preciso. Até porque se eu tiver com a mente acelerada, eu vou ficar pensando em outras coisas, não vou me conectar com as pessoas, não vou observar de fato aquele lugar. Então, acho interessante isso. Cada um tem seu estilo de viagem, cada um tem que... Aí que tal, o autoconhecimento, ele é muito importante pra gente em vários trechos da nossa vida, né? E viagem é um deles. Qual tipo de viagem que tem mais a ver com você? Eu curto muito isso de fazer trilha, mergulhar, tudo que envolve natureza, eu tô ali. E quanto mais isolado, pra mim, melhor. Então, Europa, por exemplo, não é um lugar que eu conheço muito. Mas fui pra destinos como Namíbia, Seychelles, que ainda não são tão conhecidos, assim, sabe? Butão. Então, adoro o que é diferente e que tem a relação com a natureza.
E foi no topo da montanha que nasceu o Live More, Travel More?
Olha, eu digo sim que foi um início, porque foi ali que me deu esse clique da importância da viagem na minha vida. E aí, quando eu entrei nessa outra empresa... olha que engraçado, eu comecei a cumprir a promessa que eu fiz pra mim mesma de viajar todos os finais de semana, feriados e tal, e as pessoas que trabalhavam comigo, eu percebia que elas ficavam admiradas. Nossa, a Elaine tem grandes responsabilidades aqui na empresa, eu trabalhava no corporativo na época, e ainda assim ela vive. Então comecei a ver as pessoas meio que, nossa, ela tá vivendo, e eu, gente, mas a gente tem que viver, a gente tá aqui pra viver. E aí ficou mais claro pra mim a importância, né, das experiências de vida e não só de coisas. E as pessoas começaram a falar, Elaine, você devia ter um blog. E aí eu tava pra fazer uma viagem pro Sudeste Asiático. E eu falei, quer saber, agora é a hora, uma hora legal de fazer o blog. E aí eu fiquei pensando no nome. E aí saiu Live More, Travel More. Tinha que ter a palavra vida no nome, isso pra mim era muito claro. E aí... nessa época, eu falei também, era pra ser só um hobby mesmo, né, o Live More, Travel More, não imaginava que ele fosse se tornar um trabalho depois, mas eu pensei, preciso colocar um propósito para esse projeto, acredito muito que quando a gente coloca um propósito para as coisas, elas vão pra frente, e aí eu fiquei pensando, eu falei, não, é isso, vou incentivar as pessoas a valorizarem experiências de vida através de viagem. A viagem é um facilitador, né, pra todas essas transformações, todas as experiências transformadoras. Então eu percebi que eu já tava fazendo isso pra algumas pessoas, e aí resolvi colocar como um propósito pra expandir ainda mais.
Incrível. E quando você fala sobre pessoas em toda essa vida que você cita, eu entendo que as pessoas do trabalho ficaram inspiradas, mas tem também um fator, por exemplo, familiar, dos amigos, porque acaba que a vida fica muito mais instável e às vezes pode faltar um pouco de presença. Como que fica o equilíbrio entre o amor pelas pessoas e o amor pela estrada?
Olha, eu acho que esse é um desafio muito pessoal, cada um também tem uma dinâmica, né, familiar e com os amigos, e eu acho interessante até tocar nesse assunto, porque eu mesma, eu sou a mesma pessoa, mas em momentos diferentes, de viagens diferentes, eu lidei de formas diferentes em relação à família, à saudade, essas coisas. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei lá, era tudo tão deslumbrante para mim, que foi muito fácil lidar com a distância. Mas aí depois, quando eu voltei pro Brasil, tava trabalhando nessa empresa, consegui a tão sonhada oportunidade de morar na Austrália, a trabalho, quando eu tava lá, eu já senti mais falta da família. Então, tá vendo? Sou a mesma pessoa, mas em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida, eu lidei, né, de diferentes formas com essa questão. E aí eu acho interessante, porque é isso, cada um tem um jeito. Tem gente que é muito grudado com a família. Eu sou, lógico, amo minha família de coração, mas eu sou um pouco mais desapegada do que a maioria das pessoas, sabe?
E a presença não necessariamente é física, né? A gente pode se fazer presente de muitas formas na vida das pessoas. Às vezes é uma presença emocional, e às vezes tem tanta gente presente fisicamente, ausente, né? Aqueles encontros de família que tá todo mundo no celular, por exemplo.
Exato. É isso. E a gente sente, né? E uma coisa que é interessante também é o que é verdadeiro fica. Então, às vezes as pessoas têm medo, ai, tais pessoas não vão gostar mais de mim. Cara, o que é real, ela sobressai qualquer desafio, né? Então, é isso. O importante também é a gente pensar na gente, o que é importante pra gente. Às vezes a gente fica muito pensando só nos outros, em quem tá ficando, e a nossa vida vai passando. Só que depois da gente viver essas experiências maravilhosas das viagens, a gente pode voltar uma pessoa muito melhor, né?
Nossa, perfeito.
Contribui muito mais para as pessoas que estão ali.
Concordo plenamente. Elaine, e aí saindo um pouco de pessoas e entrando numa outra pauta muito importante, que é o turismo sustentável. A gente já abordou um pouquinho sobre isso aqui no podcast, mas a gente não falou sobre uma pauta dentro do turismo sustentável, que é o turismo para ver animais, que também faz parte de sustentabilidade. Eu sei que também é uma pauta super importante para você. Você pode dividir um pouco como que você acha que dá para fazer uma viagem em que a gente veja animais, mas ainda assim fazer uma viagem responsável e sustentável?
Claro. Isso é um desafio mesmo. Muito legal a gente trazer esse tema para esse podcast, porque é natural que a gente tenha vontade ter um contato mais próximo com animais, assim, quando a gente tá viajando. Mas, às vezes, a gente tá tão preocupada ali em viver um momento feliz que a gente esquece de olhar pro animal e saber se ele tá feliz também, né? Busque praticar o turismo de observação. Aqui no Brasil, a gente tem lugares incríveis pra isso. Tem o Pantanal. Quer ir pra África? Vai na África fazer algum safari. Procure uma reserva pública, né? Então, a gente tem nomes grandes como o Kruger, como o Etosha na Namíbia. Esses lugares são legais, assim, de fazer. Então, é isso. O conhecimento, ele salva, né? Por isso que, nos últimos anos, tenho me dedicado tanto também para falar sobre esse tema, trazer informação para as pessoas, porque a gente precisa conhecer como vários empreendimentos têm funcionado e buscar contribuir com quem realmente faz o bem.
E tem gente fazendo bem.
Tem, com certeza.
E sabe o que eu penso, Elaine? Quando eu tava em Ilha Grande, e aí eu tava mergulhando, e quando eu vi, tinham duas tartarugas imensas nadando comigo. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, assim, eu arrepiada, assim, fiquei nadando com elas. Então, assim, acho que além de tudo, além de toda a responsabilidade que sim, tem que levar totalmente em consideração, também se pergunte, sabe? Quanto de verdade que você quer ter na sua experiência? Deixa o destino agir um pouquinho melhor, sabe? Imagina que você tá ali e o leão passa, sabe? Nem tudo é tão controlável quanto o Instagram nos mostrou. Eu acho que é muito mais bonito fazer uma viagem com muito mais verdade e deixando o acaso acontecer.
É isso. E tem vários destinos que aumentam as suas chances de viver isso. Então, se você quer viver uma experiência mais próxima, se tem algum animal favorito, dá uma pesquisada. Pesquisa é fundamental. Então, você gosta de ver golfinhos? Tem vários passeios de barco em São Paulo, por exemplo, que você faz quando você vê o golfinho tá pulando ali do seu lado, sabe? Ele tá livre, tá felizão. E é isso, assim, eu concordo super contigo. Quando o destino, ele te traz essa oportunidade de vivenciar esse animal ali na natureza, vem uma sensação de gratidão absurda, porque é assim, era pra você estar ali naquele momento. Então, realmente, é uma experiência muito mais marcante. deve liberar uma ocitocina, sei lá que hormônio de felicidade aí dentro da gente, porque realmente, dos momentos que eu mais fiquei feliz em viagem foram assim, foram de encontros casuais com animais e que... eu senti assim, nossa, que legal, que presente, né? Que gratidão por eu estar aqui agora. Então busque esse tipo de coisa. E ó, mergulhar, você falou também, se você gosta de tartarugas, o mergulho é uma atividade incrível, 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 sabe? Tem vários lugares, você pode, quem gosta de tubarão, pode ver ali um tubarão livre. Tubarão também não é um monstro, igual colocaram nos filmes para assustar a gente. A gente também tem que começar a rever a imagem de alguns animais que foram passadas em filmes de Hollywood, porque isso acaba prejudicando muito eles. A gente também tem que tomar cuidado com o que a gente come cação muitas vezes na praia, só que cação é tubarão, é filhote de tubarão. Pois é, você sabia disso?
Não fazia a menor ideia.
Cação é filhote de tubarão, muitas vezes são vendidos nas praias, a gente não sabe que é tubarão e a gente tá comendo, e na verdade a gente precisa aumentar essa população de tubarões, então vamos evitar isso. Muitas vezes tem alguns animais em algumas regiões, às vezes polvo, lagosta, que tem épocas que não é autorizado vender e pescar aquele tipo de animal, porque está na época reprodutiva. Então, mais uma vez, a pesquisa é importante para você ver. Ah, me ofereceram um polvo aqui, mas será que é uma época que eles precisam se reproduzir nessa região, uma lagosta? Então, ficar de olho nisso, raia, sabe? Tem muita coisa que aqui no Brasil mesmo a gente tem e que às vezes a gente não faz ideia de como que a gente come também pode interferir. A gente tá tão desesperada ali em viver, comer algo exótico. Mas, às vezes, a gente precisa dar um passo para trás. Espera aí, mas como esse animal vai chegar no meu prato, né? Vai impactar alguma outra coisa?
Total. E só porque a gente falou um pouco sobre os tipos de descanso, só para reforçar que, assim, o mergulho, gente, nada mais é do que uma meditação ativa. Porque você tem que ficar pensando o tempo inteiro na sua respiração. Então, assim, eu considero a meditação tradicional praticamente uma tortura. É super difícil para mim. Mas o mergulho é muito mágico. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer um curso de mergulho, se você tá num momento estressante da sua vida, acho que todos nós estamos, do jeito que a gente tá trabalhando, mergulho é... Ah, é muito especial. Queria deixar aqui uma recomendação.
Adorei. E eu sempre usei essa frase, Marcela. Olha que legal. Eu sempre falei, mergulho pra mim é uma meditação embaixo d'água. Sempre falei isso. Pra vocês verem, galera, como é real.
É real. Certificado. Ai, Elaine, que papo bom. Que papo gostoso. Mas estamos chegando no nosso fim. Queria que você deixasse agora uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando e com certeza estão agora muito inspiradas para viajar, para mergulhar, para ir pro Machu Picchu, para ir pros Estados Unidos. Como que elas podem despertar dentro delas essa coragem para viver mais a vida e viver mais através de novas experiências, para quem ainda tem um pouquinho de medo?
Intuição é uma palavra-chave. Ouça o seu coração. Muitas vezes a gente quer falar, fazer o que os outros estão impondo pra gente, mas pode ser que isso seja algo que a gente se arrependa fortemente depois. Aproveite para viajar enquanto você pode. Né? A gente tá ainda com uma pandemia rolando, acho que vale assim deixar uma sugestão para aproveitar mais os destinos nacionais. A gente tem lugares lindos no Brasil, aproveitar por enquanto até que a gente fique totalmente, maravilhosamente bem tranquilo para pegar o nosso passaporte. Mas é isso, assim, às vezes a gente racionaliza demais um desejo nosso e as oportunidades vão passando. Então, ouça o seu coração, o que, que ele pede? Muitas vezes as pessoas também querem palpitar no destino que você vai visitar. Peraí, é a sua viagem, qual destino você quer visitar? Que estilo de viagem você quer ter? Não é porque alguém colocou uma foto num resort no Instagram que aquela é a melhor viagem para você. Também não quer dizer que é porque uma pessoa postou uma foto do mergulho que é uma viagem para você. Então, se ouça, sabe? Para um tempinho para pensar no que você gosta e monte algo desse presente, esse presente para você.
Eu amei, porque é sobre conectar autoconhecimento, né, com a decisão de destino. Pode abrir também o Google Maps, tá liberado. Mas é entender assim, o que, que eu tô precisando agora, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, a viagem mais legal que eu posso fazer é ir pra Europa, porque é onde todo mundo vai. Mas às vezes, talvez você esteja precisando pra Búzios.
É isso! Às vezes você precisa só de uma casa no campo. E tá tudo bem, sabe? É, a gente não tem... A gente tem a mania de querer dar satisfação pras pessoas. É a nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida hoje? Que decisão você está tomando hoje por você?
Amei, Elaine. Você é maravilhosa. Muito obrigada por esse papo tão gostoso.
Ai, eu que agradeço. Foi incrível. Obrigada, gente. Olha, e convido super vocês a acompanharem, né? O Live More, Travel More no Instagram, no blog. O nosso blog, a gente tem uma parte ali de turismo sustentável com várias dicas. A gente fala sobre nada com golfinhos, turismo com animais, dá dicas de como reduzir lixo na viagem. Então, quem curte esse tema, fica à vontade em correr lá e fazer parte, né, desse coletivo de viajantes que querem ser mais responsáveis.
Incrível, Elaine. Até a próxima. Volta sempre no programa.
Obrigada. Um beijo.
Muito obrigada por ouvir esse podcast. Espero que você tenha adorado tanto quanto eu essa história incrível da Elaine. Agora, se você lembrou de alguma experiência que teve similar, deixe um comentário pra gente nas redes sociais do CVC. Vai na postagem do podcast, comenta lá, que eu vou adorar saber o que você achou. Lembrando que o podcast Ela Faz o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo do CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento, um papo profundo e leve entre nós mulheres.